Havendo o número regimental, declaro aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião, convocada na forma de audiência pública em atendimento ao requerimento número 32 de 2013, de autoria da senhora vice-presidente dessa comissão, senadora Ana Amélia, do senhor senador Álvaro Dias e desse presidente, é destinada a ouvir o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre o Arquivo Histórico Nacional. Dando início à audiência pública, vou dar ainda alguns minutos que o senhor ministro está atendendo uma ligação da Presidente da República e, em seguida, eu vou pedir para que a senadora Ana Amélia e o senador Paim o acompanhem até esta mesa. Comunicado. Comunico aos senhores e senhores senadores que está disponível no endereço eletrônico www.senado.gov.br/notícias. Pesquisa realizada, coordenação, pesquisa e opinação, data Senado, com avaliação do cidadão sobre trabalhos do Senado. A pesquisa foi feita entre 4 e 25 de junho e teve 1.226 participantes em todo o Brasil. Informo ainda que a pesquisa será enviada a todos os senadores dessa comissão por e-mail. O comunicado vai ao arquivo. Como o ministro já se encontra presente, convido a senadora Ana Amélia, nossa vice-presidente, por enquanto, então. Gostaria também de convidar o senhor Jaime Antunes da Silva, diretor-geral do Arquivo Nacional, para compor a mesa. Senhor ministro, essa audiência pública tem como objetivo trazer alguns esclarecimentos, principalmente pelo que nós recebemos da Associação de Servidores do Arquivo Nacional, em 3 de abril, eles pedindo algumas informações sobre alguns fatos que aconteceram na Biblioteca Nacional. Esse documento, que foi encaminhado em 2012, a representação denunciava também a insalubridade das instalações decorrente da umidade, principalmente pela proliferação de fungos. Todos nós sabemos da importância da Biblioteca Nacional, isso não precisa nem ser comentado. No entanto, por ocasião das chuvas de março desse ano, foram danificadas cerca de 130 caixas com documentos, inclusive vários que preservam a identidade histórica do país, em decorrência aos prédios antigos tiveram de ser interditados. Eu passo, então, inicialmente, a palavra ao ministro José Eduardo Cardoso, pelo tempo que se fizer necessário para fazer uma exposição e a gente, então, ter um diálogo suave, aproveitando também a presença do senhor Jaime, que é diretor-geral do Arquivo Nacional. Com a palavra, senhor ministro.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de comparecer a esta casa. Não foram poucas as vezes que tive a oportunidade de, com o ministro aqui, comparecer. E sempre, para mim, é uma razão de satisfação e de orgulho democrático poder, como membro do Poder Executivo, prestar as informações, ouvir as sugestões, as críticas e os aplausos de suas excelências, os senadores que integram esta casa. Cumprimentar a senadora Ana Amélia Lemos, cumprimentar o querido companheiro senador Paim e os demais senadores e senadoras aqui presentes, e a Vanessa aqui, que outra vez, senador Paim, numa audiência eu chamei de Vanessa da Mata, né? E querida amiga Vanessa Graziotin, que também tem assento nesta comissão e que eu homenageei e cumprimento. Senhores senadores, bem, o objeto dessa convocação diz respeito à oitiva sobre problemas que ocorreram no dia 5 de março na sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, conforme bem observou Sua Excelência o Presidente. O Arquivo Nacional, ele é um órgão hoje do Ministério da Justiça. Ele até o início, até o final do governo do presidente Lula, ele permanecia integrado à estrutura da Casa Civil da Presidência da República. Mas, por decisão de Sua Excelência, a Presidenta da República, o Arquivo Nacional voltou à sua origem, voltou a integrar a estrutura do Ministério da Justiça. Ele é dirigido, ao longo dessa gestão, pelo professor Jaime Antunes da Silva, diretor-geral do Arquivo Nacional, que presidente está no cargo há mais de 20 anos. E com quem eu tenho tido constantes contatos pelo exercício da atividade administrativa e pela alimentação necessária de informações que o diretor-geral do arquivo tem de fazer ao ministro responsável por este importante órgão do país. Bem, no que diz respeito especificamente aos fatos objeto da convocação, é importante esclarecer o seguinte. A sede do Arquivo Nacional, que está sediada no Rio de Janeiro, é um prédio, senhor presidente, belíssimo. Um prédio que foi a antiga Casa da Moeda e que, a partir de 2001, passou por profundas reformas, reformas, inclusive, que foram apoiadas por várias estatais brasileiras, a Petrobras, o Banco do Brasil, dentre outras. É um prédio belíssimo, um prédio tombado pelo patrimônio histórico e, portanto, um prédio que é referência arquitetônica e histórica no Brasil. Este prédio, ele tem 31,4 mil metros quadrados de área construída e tem uma área externa de 11 mil metros quadrados. Portanto, uma dimensão respeitável para esse prédio. No dia 5 de março deste ano, nós tivemos uma situação absolutamente imprevista, que foram fortes chuvas que assolaram a cidade do Rio de Janeiro, em situação, inclusive, inédita, segundo o próprio diretor-geral nos informava. Essa forte chuva ela foi acompanhada por rajadas de vento durante toda a noite e madrugada. E essas rajadas de vento causaram alguns problemas, dentre os quais a abertura das janelas do prédio e também o transbordamento das calhas dos telhados. A forte chuva com a água e vento implicaram na abertura de janelas durante a madrugada e no transbordamento das calhas que estavam no telhado. Isso implicou em um pequeno, se é que pode dizer assim, dano estrutural. Alguns tijolos do bloco D, que é o bloco que não é tombado e é utilizado como depósito, foram desprendidos. Esse foi o dano estrutural que foi detectado em decorrência dessa forte chuva que aconteceu na noite e madrugada de 5 de março. Diante dessa situação, foram feitas duas vistorias, uma imediatamente e outra posterior em maio, para apurar a situação de danos que tivessem, porventura, ocorrido no prédio e no próprio acervo do Arquivo Nacional. E aí eu posso informar, Vossa Excelência, de que dos 42 mil metros lineares distantes, o Arquivo Nacional tem 42 mil metros lineares distantes, onde estão colocadas 210 mil caixas com documentos, foram molhadas 800 caixas. Então, num total de 210 mil caixas, foram molhadas pela chuva, em decorrência dessa situação que descrevi, 800 caixas, ou seja, 0,3% das estantes do Arquivo Nacional. É claro que, diante disso, os documentos atingidos foram parcialmente molhados. Eles estavam em envelopes e dentro de caixas de papel adequadas para que fossem guardados. Os documentos, em face de terem sido molhados, foram submetidos a um processo de secagem natural de acordo com o seu tipo de documento. Manuscritos, datilografados e impressos, sendo todos eles totalmente recuperados. Portanto, não houve nenhum dano irreversível e nenhum documento precisou ser restaurado por força da pronta ação da direção do Arquivo Nacional diante da situação que havia ocorrido no dia 5 de março. Após a secagem e higienização, Os documentos que foram atingidos pela água naquela madrugada foram reacondicionados em novas caixas e invólucros. E eles já estão integralmente postos à disposição da população para eventual consulta que possa ser feita junto ao Arquivo Nacional. Bem, isso também ensejou, da parte da direção do Arquivo Nacional, providências em relação ao estado físico dos prédios. 15 dias após a ocorrência, o Ministério da Justiça fez um destaque orçamentário de 2,47 milhões para obras nos telhados dos prédios atingidos, justamente por força da situação que há pouco nós noticiávamos. Em 4 de julho, foi concluído o pregão eletrônico número 10 de 2013 para execução da obra dos telhados e calhas. Esta obra ela tem data de início estabelecida para 18 de julho. Após 5 de março, no Rio de Janeiro, já houve 3 fortes chuvas e nenhum outro problema foi detectado. Ou seja, a situação se limitou exclusivamente a essa situação de 8 de março. E é muito importante também precisar, a Vossas Excelências, a questão do orçamento do Arquivo Nacional. Como eu disse, o Arquivo Nacional passou em 2011 para o Ministério da Justiça. Anteriormente, ele integrava a estrutura da Presidência da República. E nós temos tido uma evolução grande do orçamento do Arquivo Nacional pelo próprio reconhecimento que não só o Ministério da Justiça, mas o governo da presidenta Dilma Rousseff fazem em relação a esta importante unidade de consulta da população, que é o Arquivo Nacional. Apenas para que Vossas Excelências tenham uma dimensão do orçamento, em 2006, o orçamento disponibilizado para o Arquivo Nacional era de 8,8 milhões. Em 2007, 11,7 milhões. Então, vamos verificar a elevação orçamentária. Em 2008, 12,7 milhões. Em 2009, repetiu-se o orçamento, 12,7 milhões. Em 2010, 18,3 milhões. Em 2011, 17,6 milhões, repetido em 2012. E para 2013, 27,4 milhões. Então, portanto, por força de uma série de iniciativas do Arquivo Nacional, inclusive pela necessidade de digitalização rápida de documentos, que permitem um conjunto de atividades importantes ao longo desse período, nós temos a disponibilização de 27,4 milhões para o Arquivo Nacional. Observo que, embora esse seja o orçamento disponibilizado, muitas vezes nos órgãos públicos há uma diferença entre o orçamento disponibilizado e o orçamento executado. No caso do Arquivo Nacional, isso não tem ocorrido. 100% do orçamento disponibilizado vem sendo executado. Em linhas gerais, senhor presidente, esta é a informação preliminar que gostaria de dar, mas se Vossa Excelência me permitir, o senhor diretor-geral, professor Jaime Antunes, com muito mais condições, não só de quem dirige diretamente a unidade, mas como também de quem conhece o Arquivo Nacional há mais de 20 anos como diretor, pode dar eventuais esclarecimentos que julgue necessários, se Vossa Excelência permitir essa faculdade a este depoente.
Em primeiro lugar, muito obrigado, ministro. Como não é regimental, mas eu não vejo problema nenhum, porque no requerimento não consta a pessoa do Dr. Jaime, eu submeto aos colegas, se tem alguma objeção, que a gente faça essa audiência também com a presença do, com a fala do Dr. Jaime. Dr. Jaime, com a palavra.
Bom dia, senhores e senhoras senadoras. Bom dia aos presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de o Arquivo Nacional estar expondo na sessão de educação do Senado sobre uma instituição que é extremamente importante para a República Brasileira, para o Estado brasileiro. O Arquivo Nacional é um órgão mais que centenário, é criado em 1838, e vem progressivamente ampliando os seus serviços para atender as demandas da cidadania e a sua atualização tecnológica, para atender também as necessidades de adequação às novas tecnologias de acesso à informação remota, dos dados coletados. O arquivo, há um plano diretor para trabalhar a médio e longo prazo, no qual, durante muito tempo, o arquivo vem apresentando as suas necessidades de manutenção dos seus edifícios, bem como a ampliação da sua tecnologia. Infelizmente, os orçamentos até então disponibilizados, exceto o do ano passado e desse ano, que foi um pouco mais vultoso, não nos dá conta de atender as necessidades dos pagamentos de todos os conjuntos de despesas relativas à manutenção de energia elétrica, de serviços gerais, que nos dessem possibilidade de investimentos, de alguma maneira, programados para esse fim, como o ministro já abordara. Em função desse incidente, que embora seja um percentual, como o ministro colocou, muito pequeno, mas assim mesmo nós lastimamos muito que tenha acontecido, mesmo que seja um percentual muito pequeno. Efetivamente, que seja qualquer patrimônio documental do país, tem que ser preservado, adequado, mantido a sua longevidade para atender as necessidades de quem a ele aflui em busca de informação. Mesmo com os orçamentos não tão avantajados, o Arquivo Nacional fez alguns investimentos nesses prédios que sofreram sinistro. Bom, em 2008, foi possível fazer um investimento de 350 mil do seu orçamento para promover uma impermeabilização das lajes dos blocos atingidos, que era o bloco P, A, B, que são os prédios tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. Em 2008 e 2009, por indicação do IPHAN, disse que os prédios precisavam sofrer uma nova pintura, porque desde a sua conclusão de pintura em 2002, não havia sido feito mais nenhuma manutenção de pintura dos edifícios tombados. Isso foi feito em 2008 e 2009. Em 2009, para garantir-se uma segurança maior do prédio, foi colocado uma manta impermeabilizante por baixo das telhas francesas dos prédios, para que qualquer quebra de telha evitasse que houvesse, com o vazamento das telhas, atingimento dos prédios de guarda de acervo. E isso foi positivo, porque nós não tivemos nessa chuva nenhuma infiltração vinda do telhado, a não ser as que vieram pelas calhas, que não aguentaram o volume de água, e pelas janelas que foram abertas, porque é um edifício do século XIX, que pelas condições de iluminação à época, precisavam ter mais janelas do que parede. Então, ele é um prédio cercado de dezenas de janelas e os trincos não suportaram a força dos ventos e abriram. E a chuva molhou os acervos que estavam sobre as mesas de trabalho de alguns servidores, além do atingimento do bloco D. Eu gostaria de abordar com os senhores senadores aquilo que o ministro nos relata, de que fizemos um acompanhamento diurno. Primeiro, logo na manhã seguinte, que chegamos ao arquivo, quando vimos o que causaram as chuvas, há uma ação das coordenações de servidores da casa, foram vitais para garantir que não houvesse um dano maior. Todos os acervos foram retirados, colocados, selecionados por gravidade de atingimento, aqueles que necessitaram ficaram numa área de quarentena, e começou um incessante trabalho de preservação por parte da equipe de conservadores do Arquivo Nacional. Essas equipes desenvolveram os relatórios sobre as chuvas de março, e eu trago aqui apenas uma parte final dos relatórios, depois posso disponibilizar esse relatório aos senhores senadores, feito pela Maria Júlia Faisal, que é supervisora da área de gestão e preservação de depósito da Coordenação de Preservação do Acervo, no qual diz, isso em maio,